Agora na TSF é tempo de desporto, hora de jogo com a prestação das equipas açorianas nos campeonatos nacionais e regionais de futebol em destaque. Um programa conduzido por Artur Melo, com a participação dos comentadores Sidónio Ferreira e Carlos Hortelão.
Santa Clara desceu ao quarto lugar da segunda liga depois de ser goleado em Guimarães. Sporting Ideal e Operário ainda acreditam em poder chegar aos dois primeiros lugares da Série E do Campeonato de Portugal. O líder Sporting Guadalupe já garantiu o objetivo mínimo traçado para o Campeonato de Futebol dos Açores, a manutenção. Começa aqui a edição de 16 de janeiro de 2017 de Hora de Jogo. Já sabe que pode participar enviando-nos a sua opinião ou comentários para Hora de Jogo 99.4@gmail.com. O Santa Clara foi goleado em Guimarães por 5-0 pela equipa B vimaranense em partida da 22ª jornada da 2ª Liga de Futebol. Para além da pesada derrota, a formação de Carlos Pinto, que averbou a 2ª derrota consecutiva, caiu para o 4º lugar da classificação, tendo sido ultrapassada pela Académica. Carlos Pinto, no final do encontro, diz que o Santa Clara perdeu o controlo emocional na segunda parte.
Bem, a primeira parte foi equilibrada com algum ascendente do Santa Clara. Na segunda parte, com um erro defensivo, permitimos a vantagem ao Guimarães. E depois perdemos a organização, perdemos algum controlo emocional e o Guimarães aproveitou. Obviamente, acreditamos. Perdemos um ponto no adversário direto neste caso. Foi o Aves. Estamos em quarto lugar, vamos à procura do terceiro lugar, que é aquilo que eu tenho dito ao longo do tempo. Aparentemente chegamos ao terceiro, vamos procurar o segundo.
Santa Clara mantém os 35 pontos e arranca a segunda volta do campeonato, caindo para o quarto lugar. Boa tarde, Sidónio. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
2017, para já, não está a ser um bom ano para o Santa Clara. Esta foi a segunda derrota da equipa de Carlos Pinto, já tinha perdido em Portimão, mas ontem, quem olha para os números, assusta-se. 5-0 é um resultado muito pesado.
Sim, boa tarde a todos, um abraço a todos. Acaba por ser um resultado extremamente dilatado e pesado, né? Mas não é preocupante. É preocupante na medida em que os objetivos identificados e os objetivos do...
Mais ou menos anunciados.
Mais ou menos anunciados, exatamente, estão a ser cumpridos, né? E como dissemos já ainda a semana passada e vimos ainda dizer, este Portimonense e este Aves dificilmente serão alcançados. Para além que o Aves este fim de semana perdeu pontos, mas nada de muito preocupante, porque penso que vai iniciar a segunda volta fazendo uma boa gestão e com uns plantéis muito fortes, o Portimonense e o Aves, não havendo aqueles percalços que já falámos na semana passada. Se alguém se algum jogador tanto do Aves como do Portimonense sair algumas pedras fundamentais dos seus plantéis, aí é que podem vir a ter problemas. Se não acontecer, penso que o Aves e o Portimonense vão fazer uma boa gestão, uma boa segunda volta, e aí dificilmente alguma equipa os alcançarão. Aí depois podemos ver a luta pelo terceiro lugar, para ver aquela situação posição, para ver aquela situação do Gil Vicente, que vai na secretaria que
já agora ganhou. Falando no Gil Vicente, o Álvaro Magalhães ontem no final do jogo voltou a pedir que seja feita justiça em favor do clube pela integração do Gil Vicente na Primeira Liga na próxima época, e deixou quase uma promessa que era: a equipa vai fazer tudo para garantir desportivamente, no mínimo, a manutenção na segunda.
Sim, porque aí não é fácil. Obviamente, anunciando que o Gil Vicente já vai para a Primeira Liga na próxima época. Aí depois a verdade desportiva também pode ser um bocado alterada, né? Os resultados, obviamente que não vamos pensar nisso, não vamos pensar que isso vai acontecer ou que acontecerá, mas é o futebol que temos, é as leis que temos, porque acho que a decisão sendo tomada e estando concluída devia ser automaticamente, porque neste caso o Gil Vicente inicia uma época já com a promessa ou com a medida feita e adequada a dizer que o Gil Vicente na próxima época estava na Primeira Liga,
está a competir
por competir. Neste caso, conhecendo o Gil Vicente, sei que fez um plantel com poucos recursos, por isso este ano também a classificação não está muito boa, mas um bocado devido a essa situação, porque se porventura já tinham a promessa, já estava a decisão tomada que na próxima época estão na Primeira Liga, não apostaram, né? Não apostaram muito, não investiram muito para lutar pelos primeiros lugares, e isso aí altera um bocado a verdade desportiva. Agora o Santa Clara aí pode aproveitar esta situação, e não sei de que maneira ainda, porque é aquilo que nós falamos, não sabemos se vai ser o terceiro lugar que vai acompanhar, se vai ser a equipa que desce da Primeira Liga que não vai descer. Pois.
Carlos, introduzindo-me na conversa e fazendo uso da tua experiência como central, a defesa do Santa Clara teve ontem, curiosamente, um dia não, também acontece. Tem vindo a ser apontado como o setor talvez mais forte da equipa, mas ontem foi claramente daqueles dias que foi mau demais para ser recordado, embora vão-se recordar certamente.
Sim, mas eu penso que não é preocupante. Acho que resultados desses estão a acontecer por todo o lado, pela Europa fora e noutros continentes. Acho que foi um dia mau. Vamos acreditar que foi um dia mau, até porque muitas vezes quando se sofrem muitos golos nem tem a ver muito com a, pode até nem ter a ver com os jogadores que jogam na defesa.
Primeiro golo é uma falha do Diogo Santos, o segundo golo é uma falha do Diogo Santos, e depois foram duas falhas de Acioli que dão mais dois golos.
Sim, pode acontecer, e depois os resultados às vezes acontecem muito de repente. Estava a ver aqui que em 12 minutos sofreram 3 golos.
E isto depois de uma primeira parte em que Santa Clara,
até foi,
dominou o encontro.
Foi equilibrada e até houve um ascendente do Santa Clara, não é? Mas são dias que a gente, quem joga, não consegue perceber bem o que acontece, não é?
Mas
acontece, e é por isso é que o futebol é bonito, e por isso é que nós estamos aqui a falar, por causa disso, não é? Senão,
e quando se erra, e quando se erra ali naquela posição, nota-se muito mais. Muito mais, não é?
Sim, mas por vezes nem tem a ver com a qualidade do...
Não tem a ver com a qualidade, tem a ver é com o erro, não é? Tem a ver o erro com... é como um guarda-redes, claro, um guarda-redes quando falha, toda a gente nota,
salta logo para o título.
Pode fazer 20 defesas, pode fazer 20 defesas boas, e ninguém, dificilmente alguém
é apontado,
vai,
não é?
Vai salvar essa situação, mas falha uma, toda a gente vai falar, de certeza absoluta.
Pronto, mas para generalizar, e depois isto é mais em tom de aviso em relação a mim. É um aviso, porque o Santa Clara está numa posição extremamente tranquila. Com certeza que a direção do Santa Clara e o seu treinador, com certeza que sabem que é difícil subir em divisão, não é? Bastam alguns pontos para se manterem na segunda liga. E o que é que poderá acontecer? Poderá acontecer muitos jogadores desta equipa estarem a ser escrutinados pelo treinador e pela direção, não é? Porque os jogadores, quando se está numa posição destas, tranquilos, com certeza o treinador e a direção estão a pensar na próxima época. E com certeza que não vão querer jogadores que abrandem e que não tenham mentalidade para ganhar e por aí fora.
Isso poderá estar a acontecer nesta altura?
E eles estão a ser analisados domingo a domingo, com certeza que vai ser assim. Se o treinador começar a perder a confiança em alguns, com certeza que não vai contar com eles, não é? E o futebol, a lei do futebol é fácil. Se jogas bem, se és bom profissional, se ajudas o grupo, és sempre importante na equipa e não te vais embora. E eu acho que o Santa Clara, em relação a muitas equipas, é um clube que até acho que tem os ordenados em dia, que não é fácil em Portugal, não é? Apesar dos problemas que tem, eu acho que a direção está a cumprir, e é sempre um clube apetecível para muitos jogadores. Portanto, isto é mais um em tom de aviso para alguns. Eu estou a generalizar, não estou a falar.
Não tirar o pé do acelerador.
Não tirar o pé do acelerador, porque é a vida deles e eles têm que fazer por isso, não é? E o treinador está lá para decidir. Se por acaso ficar na próxima época, poderá ou não haver mexidas, não é? Ele depois é que vai analisar e perceber isso.
E o próximo jogo é muito importante. Já.
É com a Académica, curiosamente, exatamente. Foi a equipa que sim, ultrapassou.
Esses jogos,
mas uma Académica que vai jogar amanhã, por exemplo, para a Taça de Portugal. Portanto, poderá aí, também ter aí o
Santa
fator...
Clara pode beneficiar. Pode
mas
beneficiar.
Esta equipa... Mas é que nem nos preocupa muito. O que não nos preocupa é precisamente estes jogos... bons, estes jogos com equipas que estão
que
cá
é fácil,
em cima,
os jogadores facilmente
estão motivados e normalmente estou-me a lembrar da época passada, o final da época, todos os jogos importantes que
todos
tiveram.
Os candidatos a subir a passaram por São Miguel
passaram,
e ninguém
e o Santa Clara
venceu.
Ganhou esses jogos todos, portanto isso não vai ser muito, estou convencido que o Santa Clara vai ganhar a Académica.
Só aqui um dado curioso relativamente a esta 22ª jornada, 11 jogos, 50 cartões amarelos, uma média de 4,5 cartões por jogo, faz parte da política de colheita de receitas da Federação.
Eu penso que sim.
Sabes que assim, normalmente, e agora em termos financeiros, sabemos que a Federação Portuguesa de Futebol é das empresas mais ricas do país.
E a Liga, não
é? Agora...
faz parte
do negócio estas situações, né? Porque os amarelos e os vermelhos,
qualquer empresa,
e os castigos
tem que dar lucro no final do ano para poder
exatamente,
se isso. Manter. Portanto,
tudo faz parte
do negócio.
Também quem tem competência e quem fica bem classificado, quem ganha títulos, quem ganha algum troféu, também é bem recompensado.
O Sporting Ideal e o Operário continuam na luta pelos dois primeiros lugares da Série E do Campeonato de Portugal após a realização da 16ª jornada. Na recepção ao Carapinheirense, os ribeiragrandenses venceram por 4-1 com Ivan Reis a assinar um hat-trick. Luís Roquete diz que o jogo valeu mais pela vitória do que propriamente pela exibição.
Acho que é justa a nossa vitória, mas acho que é por números exagerados porque não fizemos um bom jogo. Nós estamos a passar uma fase difícil com pequenas lesões e com gripes e viroses e tal, e estamos com bastantes dificuldades. E estreámos hoje o Diaby, foi o primeiro jogo que ele fez, uma semana de treinos em que só tínhamos 14 jogadores para treinar, jogámos em espaços reduzidos, não fizemos campo todo, ele andou um bocadinho perdido, mas fica o resultado. O mais importante para nós, eu tínhamos conversado, era ganhar o jogo para ainda mantermos acesa a chama de podermos ficar nos dois primeiros lugares.
António Cortesão, treinador do Carapinheirense, refere que a vitória do Sporting Ideal ilude o que se passou no jogo e deixa algumas críticas à equipa de arbitragem.
Acho que quem vê o resultado diz que foi um massacre ou que o Ideal ganhou bem. Mas a primeira parte foi bem disputada, de parte a parte. Dois erros da minha equipa, dois erros individuais, não é da equipa, é individuais, que ditaram a reviravolta no marcador. Portanto, acho que foi uma primeira parte bem jogada, intensa, de parte a parte. e com um resultado injusto. Julgo que tanto ao intervalo era o resultado mais justo, seria o empate. Na segunda parte, até um quarto hora do fim, estava o resultado incerto. Nós estávamos com mais bola, estávamos a atacar mais, até que gostava de dizer, tanto apetecia-me dizer aquilo que me vai na alma, mas não posso. Não posso, em relação à equipa de arbitragem, não posso. Nunca vi na minha vida uma equipa sofrer um gol com 12 jogadores em campo.
Uma pequena correção, Ivan Reis não fez hat-trick, mas sim bisou na partida, ou seja, só marcou 2 em vez de 3 golos. Já vamos falar neste caso que António Cortesão se refere. O Operário regressou vitorioso de Cantanhede, onde goleou a Naval por 5-1. André Branquinho fala de uma vitória justa e realça que o resultado poderia ter sido mais dilatado.
Uma vitória justa da nossa equipa, um resultado expressivo. Fomos uma equipa séria, respeitamos o adversário. E respeitar o adversário é sermos competentes, profissionais e sérios. Foi o que nós fizemos. Até tivemos ocasiões para dilatar ainda mais o resultado. Se tivéssemos sido uma equipa eficaz ou com um índice de eficácia mais alto, teria sido um resultado muito mais dilatado. Mas fizemos o suficiente para merecer esta vitória. Queríamos os 3 pontos, alcançamos, estamos felizes por isso. Agora preparar já a próxima semana.
Recupero aqui, e já agora, Bata do Operário também bisou na partida, a pedido de várias famílias, está aqui do,
obrigado.
O anúncio. Resultados da 16ª jornada, Naval 1, Operário 5, Oleiros 0, União de Leiria 4, Fátima 1, Benfica de Castelo Branco 0, Sertanense 2, Sernaz 0, Sporting Ideal 4, Carapinheirense 1. O Fátima continua destacado na liderança, tem 37 pontos, está muito perto de garantir já a presença, se é que já não está lá, mas pronto. Mas matematicamente ainda não o conseguiu, tem 37. O Sertanense tem 33, o Ideal 31, Leiria e Operário têm 29, Benfica de Castelo Branco 28, no fundo vem Sernaz com 12, Oleiros também, perdão, Sernaz 3, Oleiros e Carapinheirense 12 e Naval 2 pontos. São duas vitórias que mantêm aqui o Ideal e o Operário a acreditarem que o objetivo de chegar aos dois primeiros ainda é possível. Ainda matematicamente ainda é possível.
E a próxima jornada vai ser muito importante. A próxima jornada o Operário pode se aproximar e ajudar o Ideal. As duas situações.
E ele próprio? Podem,
sim, pode se aproximar, né? Num caso de vencer no Sertanense, aproxima-se do Sertanense, que é o segundo lugar. E o Ideal, ganhando a Leiria, pode ficar em segundo lugar. E o Leiria, afastar um bocado o Leiria e a aproximação do Operário também será muito, muito maior. Por isso, a próxima jornada, esta jornada correu muito bem, né, para as duas equipas, independentemente das exibições, se foram positivas, se mereceram ganhar, se não mereceram ganhar, quando se ganha por 4-0 e 5-0,
nesse caso 4-1.
4-1 e 5-1. Não se pode dizer se foi números exagerados, não foram. Foram boas vitórias, uma caseira e uma fora. Portanto, esta jornada foi muito positiva nesta série. E a próxima jornada vai ser fundamental para as aspirações destas duas equipas.
Carlos.
Sim, é uma jornada decisiva, não é? Como o Sidónio já referiu, vão manter na luta ou então vão perder um bocadinho aquela chama, não é? Porque
o não perdem Fátima, tudo, vão perder tudo. Faltam duas jornadas, certo?
Três. Sim. Faltam duas.
Duas.
Duas?
É. Pois. Aqui, ou a aproximação total ou não há nada.
Até é a jornada decisiva.
No próximo fim de semana vai ser a jornada decisiva, porque alguma coisa vai começar já a ficar definido.
Claro.
Porque provavelmente Leiria e Operário poderão, pelo menos para o primeiro lugar, perder o comboio. Já agora mais fácil é fazer assim: o Carapinheirense vai receber a Naval, o Leiria vai receber o Sporting Ideal
e o Ideal tem 2 pontos de vantagem sobre o Leiria. Portanto, aqui há um jogo crucial para as duas equipas. O Benfica de Castelo Branco, que vem com 28, recebe o Oleiros, e se quiser ainda ter uma palavra a dizer, tem que forçosamente ganhar, e mesmo assim pode não ser suficiente. O Cernach vai receber o líder Fátima, que está passeando, e o Sertanense, que é o segundo, vai receber o quinto, com 4 pontos a separarem assim, entre si, que é o Operário.
Mas mesmo assim eu penso que nós já vimos o Leiria a jogar, sabemos que é uma equipa boa, com bons jogadores, mas eu penso que o Sertanense não vai abordar este jogo como vai abordar o Leiria, porque o Leiria vai ter um jogo mesmo do tudo ou nada, não é?
Certo.
E o Sertanense, sabendo que o Ideal joga com o Leiria e sabendo que joga com o Operário em casa, o Operário pode tirar uma vantagem sobre isso, não é? Porque o Leiria vai também jogar tudo com o Ideal, e nós sabemos que o Ideal fora de casa e normalmente com estas equipas treme um bocadinho, espero que não. Mas...
E até ao sexto lugar, é uma jornada que
pode haver algo...
vai depender destes resultados.
Resultados, não é?
Depender destes resultados. Porque é assim, e o empate aí vai atrasar qualquer uma deles. Aqui é a única hipótese é ganhar, tanto o Sertanense como o Ideal, o Leiria, o Operário, mesmo o próprio Benfica Castelo Branco.
Mas em caso de empate,
estão a pensar de ganhar.
Tanto o Ideal como o Operário, em caso de empate, o Ideal tira vantagem, porque continua a ficar a 2 pontos do Sertanense, não é?
Exato, e depois leva-se tudo para a última jornada.
Sim.
Referindo ao caso de que o treinador do Carapinheirense fez referência, os 12 jogadores em campo, o que se passou foi que na altura do terceiro gol foi uma jogada que se desenvolveu do centro para o lado direito, depois há um cruzamento para a área onde depois aparece o Ivan Reis a finalizar. Na sequência desta jogada, já junto à área do Carapinheirense, há uma segunda bola que entra em campo e fica mesmo ali junto ou em frente ao banco de suplentes do Sporting Ideal, e o Diaby, o jogador contratado pelo Santa Clara e que entretanto foi emprestado ao Ideal, que até começou o jogo de início mas já estava no banco
na outra área,
não, por acaso mesmo no mesmo meio campo onde fica sentado o banco
do
Ideal.
A jogada
foi mesmo naquele lado, mas num campo de ação diferente.
Sim.
A bola entrou e o Diaby levantou-se do banco de suplentes, entrou dentro do campo, pegou na bola e saiu na altura em que a jogada estava na linha de fundo.
Sim.
E há o cruzamento.
Não teve...
É esta a situação.
Não teve influência?
Nós já falámos com um árbitro para tentar perceber se havia ali matéria de facto. No mínimo, o Diaby devia ter sido admoestado com a cartolina amarela, não foi. Erro técnico não há, porque a bola e a situação não se passa no campo de ação onde estava a decorrer o jogo, portanto não há ali qualquer anormalidade. No entanto, o jogador Diaby deveria ter sido, e isso por aquilo que nos foi reportado por um árbitro, o jogador Diaby deveria ter sido admoestado com a cartolina amarela pela equipa de arbitragem, o que não aconteceu, porque provavelmente até ninguém deu por isso.
Sim, isso penso que não há elementos caso nenhum. E mesmo até a ser admoestado, não, se calhar nem tinha razão de ser, porque muitas vezes os jogadores estão no banco, até estão com a bola na mão, às vezes ela sai e entra no campo e vai-se buscar, né? Como não teve influência nenhuma. Sim,
normalmente o máximo que pode acontecer é pedir autorização para entrar dentro de campo, tanto ao árbitro assistente ou mesmo ao próprio árbitro, mas normalmente é o árbitro assistente que é o que está mais próximo, pedir autorização para entrar dentro de campo e recolher a bola. No caso, teve a iniciativa, entrou em campo, pegou na bola, saiu. Não há interferência na jogada, não tem.
Não vejo fundamento nenhum nessas críticas.
Há outras jogadas mais, por exemplo, o terceiro gol do Boa Vista no Estádio da Luz, isso o jogador teve interferência no lance e não estava fora
por
do
exemplo,
jogo.
Por exemplo.
Isso é que é pior.
Eu não vi este jogo.
Isso foi coisas piores.
Já agora, e é uma notícia acabadinha de chegar, fresquinha, do nosso companheiro Nuno Martins Neves. No próximo domingo, na recepção ao Sporting Ideal, a União de Leiria vai estrear o seu novo treinador. Foi apresentado há poucos minutos. É nada mais, nada menos do que Rui Amorim.
Importante.
Um treinador que conhecedor de, do Campeonato Nacional de Sénios.
Vem do Campeonato Nacional de Sénios, mas de outra série.
Exatamente, estava a fazer um bom trabalho no Salgueiros. Não teve a felicidade aqui no Santa Clara e agora está numa divisão que conhece bem. Aí é, agora é um treinador. Agora, obviamente, que não sabemos qual é o enquadramento.
O contrato é de uma época e meia, portanto,
pronto, é finalizar
aqui
já, esta.
Há aqui pelo menos um vislumbre de um projeto, pelo menos a médio prazo.
Sim, é importante. Nós sabemos sempre que cá em Portugal os treinadores podem treinar 50 equipas numa época, portanto,
sem problema nenhum.
Por vezes há treinadores que fazem as equipas e depois, passado 3 meses, estão a jogar contra as equipas que eles próprios fizeram. É uma situação que se calhar interessa só a alguns, não é? Por isso é que há treinadores bons. Há treinadores bons que
nunca aparecem no circuito.
Não calçam em lado nenhum. Portanto, é sempre os mesmos, é mesmo assim. É uma crítica construtiva.
Tu que és apologista, que se implementa em Portugal o que acontece em Espanha.
Sou apologista disso.
Já agora, para quem não sabe o que é que se passa em Espanha, podes...
O jogador, o treinador tem, se houver algum problema, que a direção queira despedir o treinador, ou o treinador é pago e vai à sua vida e pode treinar equipas de escalão inferior só.
Nunca pode naquele campeonato onde estava.
Eu acho que é proteger a verdade esportiva, não é? Porque eu imagino que eu sou treinador, vou fazer equipa A, numa equipa vou escolher os jogadores que me interessam e depois sou despedido e passado uma semana ou duas vou jogar contra os jogadores que são meus amigos, que eu levei para a minha equipa.
Isso é o que se passa em Portugal,
semana após semana. E eu acho que a verdade desportiva não existe muito nesse tipo de situações. E depois também para haver oportunidades também para mais pessoas, não é? Para pessoas que gostam e pessoas que se interessam pelo futebol, no caso de treinadores novos, treinadores com qualidade que andam por estas divisões e se calhar nunca terão a oportunidade de lá chegar, não é?
O caso nacional em que o Manuel Machado foi despedido e entrou o Jakanovic, que foi despedido e entrou o Manuel Machado, que foi despedido e entrou o Jakanovic, que foi despedido e entrou o Manuel Machado e que foi despedido e entrou outra vez agora o Jakanovic.
Por exemplo.
Não há mais treinadores na Madeira?
Parece que não.
Havia o Leonardo Jardim, é verdade.
Está no Mónaco.
Está no Mónaco.
Série F, a duas jornadas do fim. Os empates registados na 16ª jornada deixaram tudo em aberto na luta pelos primeiros lugares. Recupero aqui os resultados. Mafra e Praiense empataram a 0. Alcobaça perdeu na recepção ao Vila Franquense por 2-0. O Alcanenense empatou com o Angrense a 0. O Caldas bateu o Gafetense por 3-1. O Lusitânia empatou o Torriense a uma bola, ou seja, continua tudo igual. Praiense 40, Mafra 38, Torriense 36, Caldas 25 como o Alcanense, Vila Franquense 18, Gafetense 16, Lusitânia 15, Angrense 8, Alcobaça 5. Faltam duas jornadas e continua tudo aqui.
Tudo empatado.
Tudo empatado, sendo que na próxima jornada vamos ter um Torriense-Mafra.
Aqui as três equipas
e o Praiense joga nas Caldas da Rainha.
Aqui as três equipas açorianas empataram as duas a zero e uma a um. Agora aqui ficou tudo igual. Aqui na frente o Mafra não descola, está sempre a espreitar também o primeiro lugar. Agora Mafra-Torriense, a próxima jornada, outra grande jornada e outra jornada de decisões. Porque aqui havendo este resultado, se o Mafra pontuar pela máxima, aí já o Torriense na última jornada já não tem hipótese nenhuma. Tanto que o Praiense também vai às Caldas, se fizer um resultado positivo, está garantido também para a fase final.
Sim, o Praiense foi o jogo se calhar mais importante que teve e com um grau de dificuldade e tanto físico como mental mais elevado foi este jogo, porque, e saíram-se bem, porque jogar com o segundo classificado em casa do Mafra não é fácil, não é? O Mafra podendo chegar à frente e tendo o Torriense, e o Torriense também acabou por ajudar. O Torriense não, o Lusitânia acabou por ajudar, mas o Paraense acho que fez um jogo, foi o jogo mais importante da época, pelo menos nesta primeira fase, porque mantém o Torriense a 4 pontos.
E é de ressalvar esta situação do Paraense.
E agora vai ganhar, vai usufruir desse jogo que vai acontecer, não é? Que é o...
O Torriense-Mafra,
e pronto, o Praiense penso que está numa posição muito favorável para ficar no primeiro lugar deste grupo.
Como estava a dizer, é ressalvar o Praiense chegar a 2 jornadas de acabar a primeira fase e não ter qualquer derrota.
Nenhuma derrota, sim.
Para já encaminha-se para isso.
Exato.
Está bem encaminhado.
Acaba para fazer um campeonato, a primeira fase do campeonato toda, sem derrotas, isso é de ressalvar.
Sim, pois é, o problema destes campeonatos é isto. Depois há equipas que não têm uma derrota e depois nas fases finais basta
uma derrota,
basta acontecer terem um problema com alguns jogadores lesionados ou alguns castigos ou algum problema desses, e às vezes vai tudo por água abaixo.
Uma época
que está a ser espetacular para eles, não é?
O Sporting Guadalupe, que lidera isolado a prova, já garantiu o objetivo mínimo traçado para esta edição do Campeonato de Futebol dos Açores, apesar de ter empatado na 14ª jornada. Recupera aqui os resultados: Marítimo 0, São Roque 0, Cedrense 0, Prainha 2, União Miquelense 1, Vila Novense 1, Rabo de Peixe 3, Marítimos 0, Barreiro 2, Guadalupe 2, primeiro Guadalupe 33 pontos, já tem a manutenção garantida, que é como quem diz, já tem um lugar no grupo dos primeiros na segunda fase. Em segundo, o Rabo de Peixe com 26, mas menos um jogo. O Prainha é terceiro com 25, quarto Vila Novense com 23, mas menos um jogo. São Roque é quinto classificado com 19 pontos, Marítimo sexto com 18, mas também com menos um jogo, sétimo União Miquelense com 18 pontos, oitavo Marítimos com 3, mas com menos um jogo, o Barreiro tem 10 e o Cedrense tem 4 pontos. Este Guadalupe, e aliás foi um registro que nós passamos aqui na altura, quando a equipa jogou em Rabo de Peixe, e ganhou inclusive o jogo, o Jimmy Cunha, na altura nós fizemos a questão se este Guadalupe era candidato ao título, ele disse que não, para já o Guadalupe era candidato à manutenção, depois o clube haveria de pensar eventualmente em algo mais se estivesse em posição de tal. Nesta altura o Guadalupe está nesta posição de até aspirar.
E até aqui no próximo fim de semana vai ser um fim de semana decisivo até aqui no campeonato nacional, no campeonato de futebol dos Açores, porque a próxima jornada é nomeadamente o Guadalupe Rabo Peixe, né? Aqui também vai decidir já alguma coisa, a aproximação do Rabo Peixe ou o Guadalupe tendo um resultado positivo. Definitivamente fica aqui com o primeiro lugar cimentado e obviamente tem feito um bom campeonato, tem 10 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, portanto é a equipa com mais golos marcados, surge aqui de uma forma tranquila, fez um campeonato tranquilo, fez um campeonato, começou a aparecer, já teve com uma distância muito maior. Agora neste momento está uma distância mais curta de 7 pontos, na próxima jornada se houver um resultado positivo da parte do Rabo Peixe, se possivelmente ganhar na Graciosa, encurta aqui a distância para 4 pontos e depois a última faltam quantas jornadas aqui, sabes, Artur?
Já te digo, faltam 4.
4 jornadas, e depois as últimas 4 jornadas, 4, 3 nesse caso, ficam 9 pontos e o Guadalupe com uma margem de 4. Obviamente que tem que fazer uma boa gestão desta margem, mas aqui o Rabo Peixe pode assustar um bocadinho.
Vai cortar pontos, não?
Não.
Fica
como está, não é?
Okay. Os 4 primeiros. A luta aqui pelo quarto lugar também não é uma distância de 4 pontos. Ainda não está, matematicamente ainda não está definida, mas
referir também o São Roque, não é? Que este quinto lugar também tem algum mérito.
O ano passado teve um percalço e este ano já cimentou melhor.
Pensei que o União Miquelense, eu via aqui há uns meses atrás, via o União Miquelense mais melhor classificado do que neste momento. Não sei, qual é a tua opinião em relação a isso?
Aqui, sim, o União Miquelense já há alguns anos que esteve no distritais, arredado, este ano...
Sim, mas foi o primeiro ano. Este ano
é o primeiro ano...
Tem fase de reformulação.
Exatamente. Assim, se calhar muitos dos jogadores, tem alguns dos jogadores que nós bem conhecemos, Manu, Tiago Silva...
São jogadores com experiência desta prova.
Alguns jogadores com alguma experiência desta prova, mas também tem outros que não têm qualquer tipo de experiência neste campeonato... São jogadores jovens, outros miúdos que vêm da formação do União Miquelense, a maior parte deles, tudo da formação do União Miquelense. É a semelhança do São Roque. O ano passado o São Roque também teve muita dificuldade, era a primeira vez que teve grande dificuldade no campeonato dos Açores, mas conseguiu a manutenção e este ano reformulou o seu plantel, fez com jogadores mais experientes neste campeonato e está a conseguir fazer um campeonato muito tranquilo, fazer uma pelo menos uma primeira fase com mais estabilidade. Agora é preciso dar seguimento, depois da segunda fase sabemos que não é nada fácil.
A segunda fase que vai dividir 5-5, portanto os primeiros 5 lutam pela promoção, os últimos 5 pela...
É 5 ou 4?
É
5. Este ano é 5?
5-5.
Esse é o primeiro ano que isso vai acontecer, então.
Nesta prova, né, que já tem um novo nome, que começou a Liga Maior Açores, agora é Campeonato de Futebol, sim, é a primeira vez esta fórmula do...
Que era 4-6.
Que era 4-6. O primeiro terá a subida ao Campeonato de Portugal, os últimos 3 descem, se descer 1, descem 3, se descer mais do que uma equipa açoriana do Campeonato de Portugal. Em vez de 3 a descer, começam aqui a ir 4 e assim sucessivamente.
Só sobe 1 da fase da manutenção.
Imagina um descalabro e não sobra ninguém.
Pois.
Pode até acontecer isso.
Por isso, mais uma vez, este campeonato não tem razão de ser, porque já viste, se porventura deixa mais alguma equipa do Campeonato Nacional de Sénior.
Se descer uma, a vaga já está, porque não deixa os 3, porque o Guadalupe é que descer, ocupa o lugar do campeão, que sobe. Agora, se descer mais do que uma equipa, a partir de mais do que uma, aí é que a situação começa a piorar para quem ficar no grupo da despromoção deste campeonato de futebol dos Açores. Já agora, o São Roque regressou de Santa Cruz da Graciosa com queixas da equipa de arbitragem, porque foi anulado um gol ao seu avançado, o Varão, por suposto fora de jogo, um fora de jogo que não aconteceu. Aliás, quem viu as imagens ontem percebe claramente que o Varão estava plantado no meio do campo e foi mais rápido que com as defesas do Marítimo para marcar o golo, mas assim o árbitro não entendeu.
São situações férteis
que acontecem.
Na Graciosa.
Campeonato de São Miguel, que é a prova favorita do Sidónio, a segunda prova favorita, porque a primeira é o Campeonato de Futebol dos Açores.
Exato.
Resultados da quinta jornada: Vitória 1, Casa de Povo da Maia 0. Águia empatou a 2 bolas com o Val Formoso. Miramar empatou a 0 com o Santiago. O Rápido Peixe B venceu o Santo António por 4-0. O Santo António que sofreu chicotada psicológica esta semana. Saiu o seu treinador. O Vitória ficou isolado na primeira posição, tem 13 pontos. Segundo, Miramar tem 11, o Marítimo 9, o Val Formoso 8, Águia 7, Santiago 4, Rápido Peixe B 3, Santo António 1 e Casa do Povo da Maia tem 0 pontos. Para o campeonato regional de júniores, o União Miquelense venceu ontem o Feial Sport por 2-1. O jogo foi da quarta jornada. Isto significa que o título vai ser decidido em Ponta Delgada, no jogo que vai opor o União Miquelense ao Angrense. Eu estou à procura aqui da classificação. O União Miquelense tem 6 pontos, que são os mesmos do Angrense. O Feial Sport tem 0 pontos. Portanto, próxima jornada, União Miquelense-Angrense, quer vencer este jogo, vai ter o direito depois de participar na fase de subida da 2ª Divisão Nacional de Júniores. Está na hora das escolhas.
Mas hoje mais.
Para a felicidade do Marco Pimentel.
Quem é que vai começar?
Eu. Começo, posso começar?
Eu estou a preparar o noticiário das 19, peço desculpa.
Posso começar?
Podes.
O meu mais da semana vai para o Operário e para o Ideal, por manterem aquela chama acesa.
A chama imensa, né?
A chama imensa daquele grande clube. E o menos da semana para
calma,
mim.
Calma.
Ah, é o Sidónio.
Calma. Deixa ao menos ter a hipótese do.
Isto hoje está um programa multifacetado.
Está com pressa.
Olá, Sidónio.
Por mais é mesmo essas vitórias do Praense, do Operário e do Ideal.
O menos da semana.
5-0, acho que está tudo dito, não é? Vai para o Santa Clara pelo resultado. Não sei, acho que não houve problema nenhum. Foi só mesmo aquela segunda parte escandalosa, desastrada, e vai para o Santa Clara.
Sim, é uma derrota pesada e é o menos da semana.
Figura da semana.
Para mim é o Francisco Agatão. Pelo campeonato de excelência que está a realizar.
Cirano.
Aqui é os jogadores, tanto do Ideal como o jogador do Operário que visaram, e mais este do Operário que acabou de chegar e já visou.
Já marcou três golos pelo Operário desde que chegou.
Desde que chegou. São mais balias e é isso que nós também gostamos de ver.
Hora de jogo regressa na próxima. Sim, mais alguma coisa? Não.
Adejão uma boa semana a todos.
Ok, era isso que ia fazer. A Hora de Jogo regressa na próxima segunda-feira. Até lá, fiquem bem, votos de uma excelente semana.